Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir inicialmente aí a nossa Bíblia no Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não sei como que vai ser, né? Não sei como será, mas é um novo céu, uma nova terra. As primeiras coisas passaram. O mar já não existe, eu creio que está se referindo ao povo. Ao povo. Está se referindo ao povo. A essa vida, a vida do homem, a vida do ser humano. O mar já não existe. Então acabaram-se as coisas, a primeira criação, né? Ali deu lugar, então, ali a uma nova criação. Quer dizer, aí veio um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, tudo novo. Tudo novo, diferente, uma outra dimensão. Uma outra dimensão. Para quem? Que é o que importa aí, é o que a gente, é o que nós entendemos. O que importa é o que nós entendemos. É o que a gente vê. Né? Imagina você ali naquele lugar, vendo. O que que você estava vendo? Ele, João, ele viu aquilo que eu também um dia vou ver, e vocês também, nós, se Deus quiser, iremos ver. Iremos ver uma outra coisa. Amém? E eu, João, vi a santa cidade. Claro que não é uma cidade. Entendeu? Então aqui a leitura, desde o começo, é uma parábola. Nós temos que entender aqui dessa forma. Viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Não era uma cidade, cidade do jeito que nós vemos. Era, aqui estava se referindo a uma outra coisa, estava se referindo ao povo, às pessoas que estavam vindo para ocupar essa nova vida, essa nova geração, essa nova terra, novo céu, nova terra, tudo novo. E estava descendo do céu um povo. Completamente diferente do que a gente vê hoje. Diferente, bem diferente do que a gente vê hoje. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus. O que é tabernáculo? A igreja. A igreja. E o que é a igreja? O povo. E o que é o povo? A santa cidade, a nova Jerusalém, né? Tudo está se referindo ao povo. Pois com eles habitará. Então ele vai viver, habitar, morar com esse povo. Ele vai reinar esse povo, ele vai dirigir, ele vai governar. É o reino de Deus. É o reino de Deus acontecendo. É o reino de Deus acontecendo. E eles serão o seu povo. Aí, tudo para poder chegar a dizer o povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, esse será o povo de Deus e Deus será o Deus daquele povo. Este será o povo de Deus. Então, não adianta nós procurarmos o povo de Deus hoje, que você não vai achar. Não adianta você procurar a igreja, porque você não vai achar. O tabernáculo, a nova Jerusalém, tudo que foi falado aqui, você não vai encontrar naturalmente. Só serão vistos naquele dia. Só serão vistos naquele dia. Só naquele dia que você vai realmente saber se você faz parte daquele povo ou não. Só naquele dia você vai poder saber. Se você não estiver no meio, se qualquer um de nós não estivermos ali, como é que vai ser? Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então lá naquela vida, naquele mundo, é o novo mundo, é o mundo vindouro. Lá naquele tempo, não haverá mais morte, pranto, clamor, dor. Porque essas coisas são desse mundo. Essas coisas aqui, o povo de Deus não vai ter isso. Nós não estamos acabando de falar que o povo de Deus está, quando chegou o povo de Deus, eu vou, não vai ter mais morte, não vai ter, por enquanto tem morte, não tem? Então, por enquanto, eu sou um candidato, eu sou um, como é que fala? Um pretendente, né? Eu sou alguém querendo. Mas eu ainda morro. No reino de Deus não tem morte. Eu ainda sinto dor. Lá não vai ter dor. Nessa santa cidade, nessa nova Jerusalém. Não é assim? Não é? Por enquanto não. Por enquanto, os meus olhos ainda estão cheios de lágrimas. Tem morte. Onde eu estou, tem morte. Eu vejo as pessoas morrerem. Eu vejo entes queridos sofrendo. Eu vejo pessoas chorando, pranto, clamor. Então, nós estamos falando isso aqui, eu creio que vocês depois vão entender melhor daqui um pouco. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente encontrar o povo de Deus, esse povo que João viu, não vai ter nada disso. Amém? Então, por enquanto, você ainda tem dor? Você ainda tem lágrimas nos olhos? Então, por enquanto, a gente tem fé. Por enquanto, a fé é o firme fundamento de uma coisa que você espera. A fé é o firme fundamento de uma coisa que eu espero. Eu espero fazer parte desse povo. Eu faço tudo para que um dia eu esteja com esse povo. Qual povo? Não gostei da resposta. Qual povo? Também não. Mas qual povo? Não, não. Não é essa a resposta que eu quero. Qual povo? O povo que não tem lágrimas nos olhos, o povo que não sofre, o povo que não morre, o povo que não... Não é assim? É isso que eu quero ouvir. Então, qual povo? Você já chegou lá? Já chegou? Então quer dizer que quem não chegou, pode ser que ainda não chegue. Quem não chegou, pode ser que não chegue. Pode ou não pode? Então, meu filho, nós estamos correndo a carreira que nos foi proposta. Nós estamos no caminho, nós estamos ansiosos por esse dia. Nós estamos querendo esse dia, nós estamos lutando. Nós estamos pelejando. A nossa esperança é esse dia. Mas enquanto esse dia não vem, lutas e tribulações eu tenho que passar. Te peço força para continuar a crer, a confiar. Amém? Eu peço a Deus que eu não perca a fé no caminho. Eu peço a Deus que eu não desanime. Porque tudo nesse mundo que morre, que sofre dor, que tem lágrimas, que enche o saco, esse mundo, tudo nesse mundo, nós estávamos acabando de cantar aí, né? É que é? Nessa terra seca, escura, né? Se você quer o bem, é censurado, se some, é que é? Se trocas o mal pelo bem, né? Nego, vai acabar com você. Então, nesse mundo, esse mundo, dá para você ver esse povo? Dá? Não dá. Então esse povo não existe. Esse dia nós estamos falando, esses dias aí, nós estamos jogando tem, assim, para ver se o pessoal acorda. Amém? Acorda, porque a gente só vai pegar na corda se tiver acordado. Esse povo existe? Aonde está? Que eu não estou vendo. Eu estou vendo lágrimas, eu estou vendo choro, eu estou vendo gente reclamando, murmurando, eu estou vendo gente cansada, frouxa. Eu não estou vendo esse povo, não. Vocês estão vendo esse povo? Onde é que está esse povo? Existe? Então é igual nós falamos outro dia. É igual pé de cobra. Né, quando? Diz que tem. Porque ela anda. Né? A cobra anda, então deve ter. Agora, aonde está? Onde está esse povo? Aonde está esse povo? Onde está esse povo? Presta bem atenção. Onde está esse povo? E o grande problema nosso é que nós queremos ver o povo. O grande problema nosso é que a gente não fica satisfeito só com a fé. A gente não fica satisfeito só com a fé. A gente quer ver. Você quer cheirar para ver se é realmente qual o cheiro que tem. Você quer pegar. Você quer sentir, você quer ver com seus olhos. Amém? Não é assim? E não vendo, não percebendo, não sentindo, não podendo tocar, a tendência é desanimar. Por isso que muitos serão chamados. Por isso que o céu é realmente para poucos, gente. Aquela hora, aquele dia, aquele momento, é um momento para poucas pessoas. Vocês concordam? Feche os olhos e olha para o mundo. O mundo não, vamos olhar para o Brasil. Não, o Brasil não, para a Goiânia. E observa. Que tipo de gente que nós vemos? Não é por acaso um povo subindo e descendo, correndo, sofrendo, chorando, lutando, pelejando e etc. Quer dizer, tem alguém crendo nesse povo? Será que tem alguém querendo realmente ser aquele povo? Será que tem alguém disposto? Hein? O que vocês acham? Porque é o seguinte. Quando a gente fala, a gente pensa, mas isso é muito, muito radical. Isso é... É muito duro pensar dessa forma. Não é? Tá bom, então não vamos para lá não, vamos aqui só entre nós mesmo. Só entre nós. Conversa um com o outro. Se nós conversarmos uns com os outros, nós vamos chegar à conclusão que também nós estamos havia nem querendo aquele. Nós estamos primeiro querendo esse. Amém, gente? Nós estamos primeiro querendo essa vida. Nós estamos querendo que Deus enxugue os nossos olhos agora. Nós estamos querendo que Deus tire a nossa dor. Ou é depois? O que mais? Quem quer? Deus sacia a nossa sede? Arruma um casamento para nós? Agora. Que Deus, Luiz está falando aqui, e que engorda ele, emagrece a Nath. E aí a gente chora, nós choramos, nós ficamos tristes, amargurados, porque nós queremos. Nós queremos receber, nós queremos aquele povo agora. Ou não é? Será que no meio, então, desse povo que quer as coisas aqui agora, amém? Não vamos jogar pedra nele, não, mãe. Nós não podemos, senão quem vai pagar a nossa luz? Ajudar a pagar a luz? Né? Ou senão quem vai usar a cantina? Se a gente apertar muito, nós não vamos ficar sem ninguém. Ué. Então, amém, gente? Quem quer essa vida, pode vir, amém? Está aberto. Quem está querendo, está aberto. Porque nós temos que pagar as contas de luz, nós temos que... Né? Não é? Temos que... Muita despesa. Amém, gente? Então nós queremos um reino de Deus agora. Nós queremos um reino de Deus agora. Nós queremos que Deus limpe os nossos olhos, tire as nossas dores, sabe? Que Deus nos faça próspero, que Deus nos abençoe. Agora, amém?
Amém?
Glória a Deus. Amém? Glória a Deus?
Amém.
Pronto, todo mundo deu glória. E aí, Jesus falou, mas se você recebeu em vida, se você recebeu em vida, e ele não recebeu, pega lá, não tem aquela... A parábola? É. Mas você recebeu em vida, tudo que você queria, você recebeu. Então, comigo está a recompensa, comigo está o galardão, comigo está a recompensa, comigo está o galardão. Deus vai galardoar. Aquele que já foi galardoado, aquele que já recebeu, não? Amém, gente? O que você queria, você não recebeu? Amém? Quando Jesus chegou e falou assim, ó, Pai, passa de mim esse cálice. Era uma hora difícil, era um momento difícil. Na verdade, o cálice que ele tinha que beber era uma coisa desse mundo. Era uma coisa dessa vida, que era o quê? Morte. Era morte. A morte é para esse mundo. A morte não é para o outro mundo. O outro mundo, nós acabamos de ver aqui, não vai ter morte. Não é assim? Então, quando chegou a hora da morte, Jesus, ele encontrou dificuldade, a morte. Então, ele pediu, Pai, passa de mim essa hora, passa de mim esse cálice. Então eu volto a dizer, repetindo, que eu gosto de repetir. Ele estava enfrentando um problema daqui. Outros, ele passou, ele tirou de letra. Outros ele foi tirando, ele foi, né, coisas desse mundo, dessa vida e tal, ele foi resolvendo. Por exemplo, certamente ele era normal. Ele deve ter recusado, deve ter, alguma mulher deve ter olhado para ele de maneira diferente ou não? Com certeza, hã? Um homem educado, inteligente, etc. A mulher falou, não, vamos tentar, não custa, né? Não custa dar uma tentada. Mas ele, certamente, como ele foi levado ali é uma parábola, onde ele foi proposto para ele os reinos do mundo, aquilo deve ter subido na cabeça dele ali. Você é inteligente, você é forte, você é sábio, você é isso. Olha, você tem toda a vida pela frente. Mas ele recusou, eu creio, com uma certa tranquilidade. Agora, quando chegou a hora da morte, ele falou, pai, se for possível, passe de mim esse cara. Mas, se não for possível, então, gente, é normal que nós também queiramos. Nós, que às vezes a gente fala, vocês podem às vezes até pensar assim, ah, mas a gente não pode pedir a Deus para enxugar nossos olhos? Pode, mas é só que você precisa ter é a consciência de que Deus não é obrigado e que nós também, o nosso direito de ter as, não é agora. Então, nesse mundo, é a morte. O que me espera é o quê? É a morte. Então, porque às vezes a gente vai para cima de Deus como se Deus fosse obrigado a quê? A resolver os nossos problemas aqui, porque nós queremos ser abençoados aqui, nós queremos tudo aqui. Então, aquele dia lá, a Nova Jerusalém que descia do céu, e etc., aquele povo que teve seus olhos, né, que ficaram livres da morte, aquele povo recebeu lá. Aquele povo recebeu lá. Eles enfrentaram a morte. Eles não amaram a sua própria vida. Muitos deles foram cerrados pelo meio. Muitos deles foram queimados vivos. Né? Tiveram as suas mulheres arrancadas deles. Tiveram seus maridos estuprados. Foram violentados. Jesus foi um deles. Então, olha, é bom que a igreja escute isso e entenda o seguinte, que nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Que nós esperamos um reino justo. Que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos num exílio longe de Deus. Então, se vier a morte, E se vier a morte? Nós vamos rejeitá-la? Podemos rejeitar. Podemos, sim. Eu tenho certeza que se ela vier para nós hoje, acho que ninguém está querendo, não. A morte é uma coisa não desejada. Então, se a morte... Nós temos o direito de não desejar, de não querer. Só que a minha consciência me leva a que eu comporte, eu aja de uma forma que realmente seja digna do reino de Deus. Como Jesus fez: Pai, passa de mim essa hora, se não, que seja feita a tua vontade. Então essa é a atitude correta daquele que está caminhando para o céu. Os atos das pessoas é que vão vesti-lo de branco. Os atos da pessoa é que vai determinar se ela vai estar ou não naquele dia. São os seus atos, a sua atitude, o seu jeito de proceder, sabe? É a sua oração, o seu clamor, é o seu jeito de viver. Vocês concordam? E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novo todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vence herdará todas estas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será. Se você no lugar de filho, aí você pode pôr: e ele será o meu povo. Que os filhos de Deus é que serão. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. O primeiro filho de Deus foi Jesus Cristo. O que que Jesus Cristo fez para poder ser visto por Deus como filho de Deus, né? O que que Jesus fez? Eis o meu filho amado, em quem me compraz. Eis o meu filho. Esse aí eu chamo de filho. Esse eu posso chamá-lo de filho, né? Meu filho amado, em quem me compraz, etc. tal. Se eu quiser também, eu posso. Eu também tenho o direito de ser filho de Deus. O mesmo direito que Jesus teve. Jesus, ele nasceu filho do homem e se tornou filho de Deus. Ele nasceu filho de mulher. Nasceu de mulher. Se ele não tivesse feito tudo o que Deus queria que ele fizesse, o diabo teria vencido. E ele não teria sido filho de Deus. Então, quando a Escritura diz: Tu és meu filho. Ele era um filho do homem que acreditou que era filho de Deus. O que que eu sou? Um filho de uma égua? Não, um filho do homem? E acredito que sou filho de Deus. Quem é o povo de Deus? Aquele que, né, crê e faz e age. Aquele que crê e se comporta como filho de Deus. Aquele que crê e é visto por Deus, que Deus possa chamá-lo meu filho. Porque falar que crê, qualquer um pode falar. Falar que e acreditar, vamos dizer assim, dizer que eu sou o filho de Deus, né? Mas Jesus, ele não falava. E ele falava, se você vê o que eu faço, vê as minhas obras, então o senhor é filho, de Deus. Você que está dizendo. Você que está dizendo. Ele falou, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Quem vencer, significa vencer. Ninguém vence sem lutar. Quem vencer é sinal que ele lutou. Ele se esforçou, ele pelejou, ele queria ser filho de Deus. Ele queria herdar esse novo céu e essa nova terra, porque os filhos de Deus serão os herdeiros desse novo mundo, dessa nova, né? Bom, mas eu conheço muitas pessoas que não querem. Elas querem receber aqui. Eu conheço pessoas que querem receber aqui. Como nós já falamos agora mesmo. Eu quero que Deus enxugue meus olhos aqui agora. Eu quero que Deus me ajude agora. Bem? Não deixa, não vamos confundir as coisas. De repente sai daí falando bobagem. Deus pode me ajudar, pode enxugar os meus olhos agora. Bem? Mas depende muito da maneira como eu falo, da minha consciência, eu vou chegar para ele e vou dizer, o senhor não é obrigado a enxugar meus olhos. Muito pelo contrário. Quem sabe as lágrimas, o Senhor me está dando essas lágrimas para mim. Eu posso pedir a Deus para tirar a cruz. Mas eu posso pedir a Deus, Senhor, que eu seja capaz de levar essa cruz com dignidade, que eu possa ser o orgulho do Senhor, que eu possa ser assim como Jesus, ser um filho amado em quem o Senhor confia. Em quem o Senhor confia. Uma filha de Maria, né? Uma mulher santa. Ou só vai ter lá. Ou só vai acontecer essas coisas lá? Não, vai acontecer aqui. Amém, gente? Mas, versículo 8. Quanto aos tímidos, incrédulos. Então, se a pessoa não acreditar no que eu estou falando, se ela não acreditar da forma como eu estou falando, ela não vai fazer nada. Ela vai deixar do jeito que está. Seja o que Deus quiser, deixa ele estar. Ela não vai vencer. Ela não vai lutar. Ela não vai pelejar. Vai deixar ele estar. Não tem importância. Por isso nós estamos falando. Todo mundo vai ajudar a apagar a luz. Todo mundo vai. Nós não vamos impedir ninguém. Só que ele vai julgar o seu povo. O povo de Deus mesmo, ele sabe, ele conhece o povo, ele sabe, ele está de olho, ele sabe quem realmente ele, né? Quem entendeu, quem deu ouvido à palavra, quem realmente aceitou o chamado. Mas não, ninguém pode impedir. Jesus reuniu 12 discípulos. Dos 12 discípulos, apóstolos, né? Que eram aqueles. Jesus pregou para milhares de pessoas. Mas ele foi filtrando aquilo e foi. E depois ele ficou com. Ali com aqueles que eram mais próximos dele, né? Aqueles que, como Pedro. Pedro chegou a deixar barco, deixou vida, deixou a casa, tudo, para seguir Jesus. Muito, Mateus deixou, Mateus era coletor, parece, trabalhava no estado, né? Mateus também largou tudo e seguiu Jesus. Senhor, nós deixamos casa, nós deixamos isso, deixamos aquilo e tal. Quem quiser deixar, deixa, né? Mas ninguém é obrigado a deixar. Né, Luiz? Agora, se deixar e depois quiser que a gente sustenta, aí também não, né? Você tem que deixar e se virar. Acreditar, confiar, crer, fazer, né, como Jesus fez. Por isso que eu falo para vocês, se você for procurar hoje alguém com essa fé, é muito difícil a gente encontrar, não é? Talvez nem encontre. Nos dias de hoje, alguém com essa fé. Mas a gente quer que Deus ajude a gente. Amém. Perguntas. Eu acho que cabe a vocês agora, cabe a vocês, eu acho que tem dentro de cada um de vocês alguma coisa para perguntar, tem não? Vá. Pega o microfone.
Eu cheguei um pouco atrasado, eu perdi o começo, a introdução que o senhor fez, o começo do assunto. Mas, assim...
É, se você não pegou desde o começo... Não, pode perguntar, não tem problema não. Calma, mesmo, calma. Deixa eu perguntar. Eu estou falando que vai ser difícil para ele. Se ele não pegou desde o começo, é difícil para ele entender até mesmo a resposta. Vamos lá.
Mas, pelo que o senhor está falando, Deus não é obrigado a resolver os, né, meus problemas, minhas coisas. Mas isso não quer dizer que eu não possa pedir para ele aí.
Seria aí, está vendo? Eu chego atrasado mesmo, né?
Não entendi.
Chegou atrasado mesmo.
Não entendi mesmo.
Pode, você chegando cedo, você vai resolver mais melhor os seus problemas. Né? Você chegando na hora, os seus problemas serão resolvidos com mais facilidade. Amém? Pode pedir para resolver?
Pode.
Então pronto. Pode. O que mais?
Mas se eu pedir para resolver, eu perco lá também?
Lá é que é?
A vida que ele tem, que ele fala, né, que vai enxugar os olhos, que, né, aquela vida que Jesus almejou, que ele conquistou. Isso quer dizer que se eu pedir para resolver aqui, eu perco lá? Se eu cheguei atrasado, lembra que eu cheguei atrasado, eu perdi a introdução.
Se ele pedir para resolver aqui, ele perde lá? Está vendo? Ó, já causou uma confusãozinha. Amém? Se ele pedir para resolver aqui, ele perde lá? Não, é o que eu falei. Depende da sua consciência. É o jeito de pedir, é o jeito de fazer. Não é que uma coisa troca, né? Pão, pão, queijo, não é lei. Você pode pedir? Pode. Não, é um, não vai ficar trocado, vai depender da sua consciência. Senhor, o jeito de falar é o jeito. A mulher, quando chegou ali para Jesus e falou para ele, ó, eu não sou digna, não é para mim, mas etc, tal, etc, pronto. É o jeito. É o jeitinho de chegar, de se humilhar, de chorar. Entendeu, filho? Ele é tremendo. Deus é misericordioso, Deus é tremendo, Deus é bom demais. É o jeito. Então, tudo vai depender da consciência, da sua consciência. Você vai chegar e falar, Senhor, realmente, o Senhor tem direito. Olha, eu não oro que presta, eu não leio que presta, eu não faço nada para ninguém que presta. Aí você vai ver realmente que eu não tenho direito. Eu só faço... Eu não tenho mesmo direito de receber nada, não, ué. Amém? Mas se eu fizer tudo certinho, ainda vem pau. Mesmo assim, eu ainda tenho que chegar com jeito. Eu tenho que chegar e dizer, Senhor, o Senhor não é. Entendeu? Eu, na verdade, eu não sou digno. Por mais que eu imagine ser bom, ser direito, ser isso, ser aquilo, porque às vezes a gente pensa que eu estou fazendo tudo certinho, que eu tenho direito. Não é assim. Senhor, olha, chega por baixo. Nós temos que chegar realmente por baixo. Deus fala, seja como essa criança, como a criancinha que chega, hoje ela apanhou da mãe, apanhou dos pais, mas chega no outro dia, ela está de novo ali, querendo a coisa. Amém? Chega. Pronto. Um coração quebrantado. Alguém outro dia fez essa pergunta aí que ele está fazendo. Um coração, um espírito contrito, um coração quebrantado. Eu garanto para vocês, eu tenho recebido tudo o que eu peço para Deus. Mas eu tenho que aprender. Você tem que aprender. Amém, filho? Eu tenho certeza que alguma coisa Deus está querendo te ensinar. Às vezes a gente fica revoltado. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não me vê mais. É Deus não sei o quê. Não, não é Deus não te vê mais. Não é que Deus esqueceu de você. Você é que não entendeu, até hoje não entendeu como é a vida com Deus. Pronto, Luiz está lembrando aqui. Quando Jesus falava, meu pai faz tudo o que eu quero. Por quê? Porque eu faço sempre do jeito que ele quer. Pronto. É por isso que a igreja hoje, a igreja é fraca. Por isso é que a igreja, ela é doente. Por causa disso. Deus fala, por isso que tem muitos doentes entre vocês. Por isso que tem muitos fracos entre vocês. É por causa disso. Amém? A igreja lá dos dias de Atos, a igreja dos apóstolos, era uma igreja forte, muito forte. Era uma igreja que se você pegasse o caboclo, e botasse como foi colocado alguns na prisão, amarrados lá na prisão. Sabe o que eles fizeram lá? Hã? Fizeram um louvor melhor do que dos jovens aqui ontem, que não era capaz de fazer uma oração. Porrinha dos jovens aqui. Não saía uma oração. Os caras presos lá, ué, botaram amarrados lá. Eles fizeram um louvor. Né? Qualquer coisinha entre nós, qualquer coisinha é motivo para escândalo. Qualquer coisa é motivo para... Meu Deus! Precisava dar uma chegada nas UTI aí, para poder ver o pau cair na folha. Precisava de ver as desgraças do mundo, para poder ver que a pessoa... Sadio! Forte! Barriguinha cheia! Vai lá no banheiro, faz os trem, tudo funcionando. E daí? Vai na academia, faz isso, faz aquilo, tal, etc. Qualquer coisinha que está fora é motivo para se escandalizar, é motivo para murmurar, para reclamar. Concorda, Marcos? Aí esse povo não pode ser chamado o povo de Deus. Não pode mesmo ser chamado o povo de Deus. Então é isso que Deus estava apertando a gente aqui. Se nós quisermos que a pessoa individualmente, ela é que sabe se ela tem se esforçado, se ela está chegando, se ela está conseguindo ser aquilo que ela acredita. O reino de Deus, o povo de Deus, não dá para ver. Porque se você começar a querer ver direitinho, vai acontecer isso aqui agora, que nós estamos falando. Se a gente for querer ver, a gente vai ficar decepcionado. Porque o que a gente realmente gostaria de ver não seria isso. Amém, gente? Mas a pergunta sua tem razão, tem sentido, tem fundamento. Pode? Pode. Pode. Busca o reino de Deus como se buscasse a própria vida, busca o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na sua vida. O reino de Deus é o governo de Deus na sua vida. Buscar o reino de Deus como se busca o ouro. Nós choramos tanto pelo dinheiro, nós choramos tanto pelas coisas materiais. E o reino de Deus, que é mais importante que vocês estão vendo aqui, que é mais importante que tudo isso. Porque o reino de Deus, o governo de Deus, me ensina a viver nesse mundo aqui, me ensina a suportar esse mundo. Amém? Como ensinou Jesus. Como ensinou Jesus. Então, aí sim, tomou o que é seu. Por que você não reclama? Você está preparado. Tomou o que é seu, você não reclama. Mas vai hoje, toma a namorada do menino aí. Toma, para você ver que bagaço que vira. Se o menino não quer sair de casa, se depois entra por dentro do quarto, não quer mais comer e tal. É aquele desespero danado. Por quê? O que foi, meu filho? Então, bate numa face, vira a outra. Toma o que você quer seu, não reclama. Corta um braço fora, corta, né? Arranca um dedinho e tal, etc. Você... Um povo que não reclama, não murmura, um povo todo seu, forte, zeloso, de boas obras, tal, etc. Então, esse povo, dá para a gente ver algum? Nós estamos vendo. Esse povo, é isso que nós estamos falando esse dia. Mas tem aqui. Tem aqui. Tem povo de Deus aqui. Tem povo de Deus aqui. É igual como eu falei. Não é não? Tem povo de Deus aqui, senão Deus não estaria. Eu creio que Deus está no nosso meio, eu creio que existe, tem. Eu preciso pelo menos eu acreditar que eu sou eu. Chegar para Deus e falar para o Senhor, se eu der uma olhada lá, se eu achou alguém, só eu, não foi? É, você tem que fazer desse jeito. Se eu viu lá, Senhor, não tinha ninguém. Mais uma pergunta, Luzia? Tem não? Só que na frente mesmo que o pessoal tem pergunta, né? Mais uma pergunta? Celinha? Pode ser pergunta até para poder ilustrar mais ainda. Pode ser uma pergunta para... É, não, realmente é isso mesmo, tal, etc. Qualquer pergunta, se a gente não souber responder, nós deixamos para responder outra hora, mas o que é ideal é. É, 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos. 1 Pedro capítulo 2. Eu estava conversando ontem com os irmãos ali, falei assim, ó, Noé tinha uma fé. Qual era a fé de Noé? Noé acreditou que ia chover. Nunca tinha chovido na terra e Noé teve alguma revelação de Deus, foi revelado por Deus de que ia chover. E choveu. Né? Mas antes de chover, Noé pensou em salvar a sua família. Ele pensou, e Deus certamente falou, mas para salvar a família dele, e depois ele morria de fome, porque quando a água baixasse, não teria nada na terra, Moisés ia, Noé com a família dele ia comer o quê? Ia viver de quê? Se não tinha uma galinha para botar ovo. Ele ia morrer. Então o que adiantava salvar Noé sozinho? E a família dele? Então não salvou. Eles iam morrer, ou não? Então vamos. É. Então fala, Noé. Então, para salvar você e a sua casa, Noé. Você vai ter que fazer uma arca grande demais, você vai ter que fazer um barco grande demais, porque você vai ter que colocar aí aquilo que vai te dar vida depois, não é? Porque senão, como é que você vai fazer? Então, tá bom, você vai precisar disso. Então, né, para não fazer acepção de bicho, Vamos botar. Todo macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E o que pôde colocar, não sei se tinha mais alguma coisa, mas o que pôde colocar dentro da arca foi, subiu, desceu, pelo menos um ovo, né? Ali, dentro da arca, quantos ovos deve ter tido, né? Ovo de cobra, né? Ovo de... Deve ter tido muito ovo lá. Aí, e Noé deve ter vivido um tempão só de ovo, né? É leite. O que mais? Ele não podia matar a galinha. E nem matar a vaca. Ele não podia matar a vaca para comer a carne, nem matar a galinha. Mas ele... Eu sei que ele se virou. Amém? Eles tinham que comer dentro da arca. E ali, ó, logo a terra estava bem arrumada, certamente. Já começou a nascer coisa da terra, planta e etc. Capim, eles comeram capim. Amém? E você que viveu. Então, Noé... Aí, às vezes, a gente fica pensando assim, que Deus desceu, veio, sentou com Noé, passou para ele o projeto de tudo. Não foi assim, não, gente. Tudo é sonho, é visão. Maria, um anjo apareceu para Maria. Quantos anjos não apareceram já para nós aqui? Quantas pessoas aqui já não tiveram experiências com anjos, com espíritos, etc. Maria, um anjo apareceu para Maria. Aí Maria, no outro dia, falava para a mãe dela assim, mãe, eu estou grávida. Um anjo apareceu para mim. Ai, toma banho, minha filha. Você entendeu? Que conversa é essa? Você andou arrumando confusão? Não é não? Mas ela, um anjo apareceu para Maria e ela... E o anjo falou para ela e ela creu. E ela era noiva. Ela teve que chegar lá em José, explicar o negócio para José. E o José falou, minha filha, e agora, como é que vai ficar essa história? Pois é. Mas um anjo, um sonho, avisou José, olha José, no sonho. José poderia ter pensado, eu comi demais, eu estou com esse problema na minha cabeça, eu tenho esse trem na minha cabeça todo dia, tal, né, do que aconteceu com a minha cabeça e tal. Ele poderia ter pensado esse negócio, não foi um sonho de Deus não, não foi uma palavra de Deus não. No entanto, José acreditou no sonho e recebeu Maria como se nada tivesse acontecido. E recebeu como esposa, houve o casamento, tal, etc. Deu à luz o filho. Ele nunca tocou em Maria enquanto aquele menino nasceu. Por quê? Porque os dois, Maria e ele, criam. Era uma história, eles criam na história e a coisa aconteceu. Amém, gente? Então, fé é isso. Então, sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia, lá atrás, eu acreditei. Na apostila desenha a minha fé. Qual foi a minha fé? O povo de Deus. O povo de Deus. Eu acreditei e faço até hoje. Eu luto para que o povo de Deus exista. O convite que eu faço para você é o mesmo convite que eu já fiz ao longo de todo esse tempo. Creia para que você se torne um daqueles que estarão lá naquele dia. Depende de você. Depende de você. Então é a sua fé. Assim como eu não abro mão, né? De que eu posso responder por mim, não respondo pela minha esposa, pelos meus filhos, eu respondo por mim. Eu creio que eu sou povo de Deus. A minha consciência exige de mim. Ela exige de mim. Quem seguir os meus passos, quem andar comigo, tem a oportunidade de ver. Pode ter a oportunidade de ver. Como Jesus dizia, vem e vê. Falar, mas só falar não resolve. Mas quem quiser ver, que veja. Mas que eu e a minha casa sabe disso, a minha casa que está junto comigo sabe disso, que eu creio, eu acredito em mim, eu acredito que eu sou. Eu não posso levar ninguém pendurado comigo. Ninguém pode entrar comigo. Eu creio, incentivo todos aqueles com quem eu falo, eu dou a eles, olha, todos nós temos o direito de ser povo de Deus. Amém? E se eu achar um que concorda comigo, ele vai ficar comigo até o dia que ele discordar. Muitos já andavam com Jesus e de repente tomavam outro rumo. Assim também vai ser você. Amém? Mas cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e você continua firme, crendo. A fé é o firme fundamento daquilo que espera. Então eu espero aquele dia. Eu espero aquela hora, eu espero aquele momento, eu espero. Aí, os problemas que acontecem aqui, eu não peço ajuda para Deus? Peço, aqui me dá o direito de pedir. Eu peço ajuda para Deus. Ele é o meu ajudador, ele é o meu conselheiro, ele é a minha força, ele é a minha justiça, né? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é tudo para mim. O médico quando eu preciso. O ajudador. O meu consolador. Tem hora que eu preciso de ser consolado. Quem que eu acho para fazer isso? É Ele. Então eu... Se eu não acreditar, pelo menos do que eu faço, né, eu não posso contar com o Toninho, não posso. Eu não sei até onde o Toninho vai chegar. Eu não sei até onde, o que o Toninho vai ser capaz de fazer. Não, Celina? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1. Renata.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém? Vós quem? Vós quem? Volta lá no versículo 1. Você, que não era povo de Deus, mas que agora, no versículo 1, deixou toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações. É porque a gente lê, depois a gente fica lá só com o finalzinho. A gente lê e fica lá, você que não era povo, agora é povo, mas esquece do versículo 1. O versículo 1 que mostra aquilo que você realmente teve que deixar. Para ser povo de Deus. Aquilo que você desejou, desejar e afetuosamente como meninos. Como eu falei agora mesmo, com humildade. Fazer as coisas pequenas. Amém? Se Deus mandou que nós fôssemos santos, se Deus mandou que nós fôssemos justos, se Deus mandou que nós fôssemos misericordiosos, então vamos desejar com todo o esforço ser realmente aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Desejar. Então vamos primeiro, como criança, como menino, desejar, né, o verdadeiro leite. Porque o leite é aquela comida mais simplesinha que nós podemos ter. Desejar ser bom, ser direito, ser honesto, ser santo, ser humilde. Pronto. Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer isso. Amém? Para que você entenda, não. Eu sei por que eu estou. Porque eu sou povo de Deus. Eu creio. Eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé. Amém? Amém. Está lá para o Marcos, Marcão. Considerações, Marcão. Amém? Então, existe o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Amém, amém. Por que que você é povo de Deus? Você acredita e luta e peleja, né, Luiz? E quando a pessoa fala que você não está dando bom testemunho, você fica triste, chateado, chora, né? Vai, se esforça para dar bom testemunho, né? Não, Luiz? Você se esforça para fazer tudo certinho, para agradar a Deus. Fala, Marco. O que que você achou da reunião, da palavra?
A reunião, como sempre, graças a Deus, foi muito importante, muito interessante. Uma coisa que me chamou bastante a atenção, que o senhor trouxe à tona, é a questão de a gente enxergar de uma forma mais concreta, absoluta, a questão do conceito da fé, e a gente enxergar ela como um todo da nossa vida, né? Que assim, tudo que o senhor colocou aí foi para que nós entendêssemos que, como está escrito lá, foi dado ao que vencer. Então a gente precisa ter essa fé como firme fundamento daquilo que eu espero. Então, nada que esteja inserido no contexto da nossa vida, do aqui e do agora, pode impedir que a gente perca esse alvo de vista, né? Que é fazer parte do povo de Deus, que é, de fato, ser agraciado por essa condição de ter, de fato, ter as lágrimas enxugadas, não experimentar a morte, a dor. Então, assim, entender que as promessas de Deus, elas de fato não são para essa vida. E que algumas coisas nossas, sim, como o senhor lembrou aí, colocou, Deus pode até tratá-las, né? Até lembrei daquele evento que houve com Lázaro, né? Que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro depois voltou a morrer, porque foi dado ao homem morrer. Então, assim, ele fez aquilo para mostrar que ele era poderoso, né? Que não há nada que ele não possa fazer. Mas foi dado a nós passarmos por esse crivo da morte, né, que o senhor lembrou, que é uma coisa que ninguém deseja, né? É um caso que a gente se esquiva o máximo que puder, mas que a gente não pode perder de vista nunca o alvo maior, o fundamento da nossa fé, que é chegar a essa terra prometida, fazer parte do povo de Deus, ser o povo de Deus. Então, as coisas que a gente faz parte do nosso cotidiano, de maneira nenhuma pode ofuscar essa beleza, que é essa certeza de sermos o povo de Deus. Como o senhor até falou esses dias agora, que assim, todo mundo na face da terra fala em Deus, quer ser o povo de Deus, mas o povo de Deus é conhecido por ele e ele conhece Deus. Então, isso não pode fugir do nosso coração. A gente não pode perder essa certeza, essa perspectiva. E nada pode roubar da gente essa certeza. É isso que vai fazer a gente peregrinar nos dias que nos restam nessa carne, mas não perder o foco, que é a nossa salvação.
Amém. Se Jesus não tivesse crido que ele, né, ele era a pedra principal, quer dizer, a primeira pessoa a fazer parte do povo de Deus, se ele não tivesse crido que ele era, nós teríamos perdido a guerra para o diabo, né? Mas Jesus creu e deu início, deu origem ao povo de Deus. Jesus foi o Adão da nova geração, né? Cristo é o Adão da nova geração, né? O Espírito vivificante. Então, o Adão da nova geração. Mas por quê? Porque ele creu. Não é assim? E Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Crê. Ter essa fé. Crê que você Jesus aprendeu por tudo que ele passou na terra, o santo se santificou cada vez mais, o justo se justificou cada vez mais, chegou à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Pronto. E eu não posso chegar também? Eu também não sou convidado para fazer a mesma coisa? Eu não sou chamado para caminhar no mesmo caminho, para ter a natureza divina? Amém? E todos vão passar, todos que irão entrar no céu, todos que chegarão no reino, naquele lugar que nós falamos lá do Apocalipse, vão passar por esse caminho e entrar na mesma porta que Jesus entrou. Amém? Amém. Quem jogou a toalha? Jogou a toalha. Ninguém vai jogar a toalha, não. Não é divino. Não. Amém. Então, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa força, abra os nossos olhos, nos faça entender os seus mistérios. Vamos curvar nossas cabeças. Deus nos chamou, certamente porque viu em você um chamado de Deus, sabia que você era capaz. E quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Entenda como um chamado de Deus na sua vida. E usa a expressão deixada por Deus nas suas escrituras: tudo posso, tudo posso naquele que me dá força, que me fortalece. Tudo posso naquele que renova a minha fé, que me anima, que me dá esperança, que me alegra nas horas difíceis, que me consola nos momentos de aflição, de angústia, e que me faz confiar, esperar, acreditar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Me faz confiar que, na verdade, o que Ele quer é a nossa salvação. O que Ele quer é nos ajudar, é ensinar para nós como viver nesse mundo e agradar a Deus. Como nós devemos viver e agradar a Deus. Porque é assim que eu vou realmente conquistar o meu direito, alcançar a minha vitória, conquistar o meu direito de entrar pela porta no reino dos céus. Por isso, Senhor Jesus, não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Espírito Santo. Renova, Senhor Deus, o meu entendimento, a minha fé. Que eu não me canse de lutar. Eu não me canse de pelejar. Tem misericórdia de nós, da sua igreja, de todos que estão sendo realmente convidados, chamados, para que naquele dia estejam presentes ali, tendo definitivamente enxugado seus olhos, tendo definitivamente sendo saradas suas feridas, tendo definitivamente eliminado a morte do nosso meio. Que seja esse dia, Senhor Deus, o dia do nosso louvor, o dia do Senhor Deus da nossa verdadeira adoração. Oh, amém, Senhor, amém, Jesus. Nós nos levantamos neste momento, nós nos levantamos, Senhor Deus, em louvor, nós nos levantamos em adoração. Nós, na verdade, não passamos por nada, Senhor Deus, que pudesse ser impossível de ser vencido. Nós ainda, Senhor Deus, não passamos, ó Deus, por nada que fosse impossível de vencer. O Senhor sempre esteve conosco, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, o Senhor sempre nos abençoou, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa. Se murmuramos, perdoa, Senhor, se nós reclamamos, perdoa, Jesus, nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. O Senhor não merecia, às vezes, o que o Senhor nos esperava de nós. Um povo todo seu, zeloso de boas obras, animado, disposto, um povo bem disposto, alegre. Certamente, Senhor, perdoa a nossa iniquidade. O Senhor é digno, Jesus, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa alegria. O Senhor é digno de uma igreja alegre, animada, disposta, que não se deixa vencer pela dificuldade, que não se deixa, Deus, vencer por causa da tribulação. Os dias que nos aflige não pode, Deus, comparar com a glória que espera a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém, amém, amém. Amém. Levanta a sua cabeça, sabe? Levanta o seu louvor. Levanta o seu braço e diz: Senhor, só Tu és Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. 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 Amém, amém. Oh, amém. Oh, glória a Deus, louvado seja, Senhor. Oh, amém. Amém. Mais alegre, mais alegre. Não acaba de matar. Eu com fome em frente, foi o barulho que eu toco. Amém? Alegre. Vamos lá, mano.
o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, ó os joelhos, levam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, ó os joelhos, levam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. De Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, todos os joelhos estendam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, todos os joelhos estendam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Houve em volta de Jerusalém, que são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos. Calem-se diante dele a terra, todos os joelhos estão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém, que são os montes.
Volta do teu povo.
Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Como em volta de Jerusalém,
como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim, assim é o Senhor. Em volta!
Volta do povo.
Thank you. de Jerusalém, como em volta de Jerusalém. Estão os montes assim,
assim é o Senhor, em volta do seu povo. Oh, aleluia!
Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor. Jerusalém, estão os montes assim, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é teu, Senhor é rei dos povos. Diante dele a terra, todos os joelhos rendam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos.
Amém. Amém. Um abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.